Continuando sobre o conceito de cabelos, e lembrando que todo mundo pode participar mandando próximos temas, se Deus quiser, a serem abordados. Nós falamos na semana passada sobre a diferença técnica que existe entre o cabelo das mulheres e do cabelo dos homens, que o cabelo das mulheres é bonito, comprido, e assim Hashem fez com a Havá, enquanto que o cabelo dos homens, a beleza é quando está curto, como nós vimos diversas provas do Kohen, Kohen Gadol, o rei, etc. Depois eu pensei que temos mais uma coisa interessante para mostrar e demonstrar que o corte de cabelo é digno para os homens. A Torá, quando conta sobre Yosef, a Torá conta que Yosef estava preso e ele teve, ele interpretou os sonhos para os dois ministros, no final ele acabou ficando na prisão mais tempo. Quando o faraó tem o seu sonho, ou seus sonhos, das vacas gordas e magras, das espigas gordas e magras, e ele precisa de uma interpretação, o ministro da bebida diz: ah, estou lembrando que quando estive preso, tinha lá um sujeito que interpretava sonhos. Então foram trazer o Yosef perante o faraó. O que diz a Torá? A Torá diz que tiraram ele do poço, do buraco. Vai galar, vai halef simlotav, vai avoel paró. Cortaram o cabelo dele, trocaram as roupas dele e trouxeram ele perante o faraó. Quando uma pessoa vai fazer uma visita perante um rei, quando Yosef está sendo levado perante o rei, primeira coisa que precisa fazer, cortar os cabelos. Ele precisa estar apresentável perante o rei. E você vê que, desde as épocas antigas, se apresentar perante o rei envolve cortar o cabelo. Eu sei que essa prova não é tão forte, porque você pode dizer que ele cortou, porque estava muito comprido, e ele cortou para ficar um pouco mais curto, não quer dizer que ele cortou um corte curtinho. Pode ser, mas, de outro lado, o Yosef estava sempre arrumadinho. A Torá fala sobre isso ainda antes, que ele sempre penteava o cabelo. Ele estava sempre arrumadinho. Tudo bem, dá para se dizer para cá ou para lá. De qualquer forma, você vê que existe o conceito de se cortar o cabelo para ir perante um rei. Quer dizer que a honra e a elegância do homem envolve cortar o cabelo. Nós encontramos também algumas leis que demonstram sobre o comprimento do cabelo. Nós temos uma lei, nas leis de Shabat, que deve-se cortar o cabelo para Shabat. O que significa cortar o cabelo para Shabat? Dizem nossos mestres que o correto, uma vez que, e aí de novo entra, uma vez que é uma elegância para o homem cortar o cabelo, então faça isso lichvot Shabbat, faça isso pelo Shabbat, pela honra do Shabbat. Corte o cabelo na quinta, na sexta-feira, demonstrando que você está cortando para Shabbat. Se tem algum motivo para cortar em outro momento, então a pessoa pode cortar em outro momento, mas existe um conceito de se cortar lichvot Shabbat, para Shabbat. Vou cortar o cabelo para ficar elegante no Shabbat. Mais uma vez você vê que cortar o cabelo é sinônimo de elegância. Aí tem uma questão, que é quantas vezes tem que se cortar o cabelo. Existem alguns mestres que costumavam cortar cabelo toda sexta-feira. Lichvot Shabbat, pela honra do Shabbat, cortar o cabelo toda sexta-feira, para ficar elegante para todos os Shabbatot. Isso não é obrigatório. Estou dizendo apenas que há aqueles que costumavam desta forma. Com certeza existem hoje em dia também pessoas que assim costumam. Isso se aprende do Kohen Gadol, que nós vimos que o Kohen Gadol tinha que cortar o cabelo toda semana. Então é uma forma de extrema elegância cortar o cabelo toda semana, lichvot Shabbat, para o Shabbat, para entrar no Shabbat elegante. Da mesma forma que nós cortamos as unhas, isso sim, todas as semanas, para Shabbat, da mesma forma cortar o cabelo para ficar elegante para todo o Shabbat. Outros dizem que cortar o cabelo para Shabbat não precisa ser toda semana, mas quando você for cortar o cabelo, que seja para Shabbat. E aí, quantas semanas? Então, tem aqueles que costumam cortar a cada 4 semanas, para ser similar ao Kohen, que o Kohen não pode deixar o cabelo crescer demais, como nós já falamos. A pessoa cortando todo mês, ele está fazendo igual o Kohen, que não deixa crescer o cabelo demais. Mas, de novo, isso não é obrigação, porque afinal de contas, se o Talmud nos diz que o rei precisa cortar o cabelo todo dia, que o Kohen Gadol precisa cortar toda semana, e o Kohen simples, Kohen Gadol, precisa cortar todo mês, então é uma exigência para Kohanim e não para o povo. Não há necessidade de cada um cortar o cabelo todos os meses. E por isso, nossos mestres dizem que o ideal é que a pessoa não deixe passar o corte de cabelo de 6 ou 7 semanas. A partir daí, o cabelo já fica comprido, de verdade. Quer dizer, começa a ficar comprido e já começa a ficar não elegante. Cortando nesse prazo, estamos dentro de um padrão normal. E por isso, a pessoa deve buscar cortar o cabelo nesse prazo. É óbvio que existem, às vezes, momentos que não é possível. Se uma pessoa, por exemplo, não conseguiu cortar o cabelo antes de Sefirat HaOmer, ou não conseguiu cortar o cabelo antes das 3 semanas de luto pelo templo, e já estava vencendo, já tinha passado 4, 5 semanas, não deu para cortar. Agora não dá para cortar. Vai ficar sem cortar mais algumas semanas, não tem o que fazer. Mas, se possível, é sempre ideal que a pessoa corte o cabelo neste prazo de 7 semanas limite. E é lógico que vai variar de cabeça para cabeça, quanto cresce, etc. Tem um outro ponto interessante que nossos mestres falam, que a pessoa deve cortar cabelo para Yom Tov. Por quê? Para que a pessoa entre elegante e não entre não sei como traduzir exatamente a palavra que nossos sábios usam lá. Dizer que é nojento talvez é muito exagerado, mas é, quer dizer, para não ficar, é nesse sentido que os nossos sábios falam, tá? Talvez fica um pouco forte essa palavra, não é tão elegante essa palavra, estamos falando de elegância, né? Ficar usando esse tipo de palavra, mas aquele mitnavel, fica feio, fica desagradável, não fica, não é bonito. Então, por isso, nossos sábios dizem que precisa se cortar cabelo para Yom Tov. Se a pessoa pode cortar perto do Yom Tov, é o mais belo que tem, para ele entrar no Yom Tov, bonito, elegante. Se não dá, não tem problema, pode cortar um pouco antes. Mas contanto que Yom Tov não venha depois de 30 dias, quer dizer, que ele corte o cabelo dentro de 30 dias do Yom Tov, para chegar no Yom Tov bonito, elegante. E aí sim entra a elegância dos 30 dias. Prefeitos de Yom Tov, está assim escrito, para não deixar o cabelo passar de 30 dias no Yom Tov, porque aí já não é elegante. Isso especificamente para Yom Tov, que nós buscamos uma elegância maior ainda do que normalmente para Shabbat. Então, essas seriam mais algumas provas, e já aprendendo aqui algumas leis a mais a respeito do corte de cabelo. É verdade que pela Kabbalah não se pode deixar o cabelo crescer demais, porque a Kabbalah nos ensina que forças negativas se apegam ao cabelo. Então, por isso, pela Kabbalah, não se deixa o cabelo crescer demais. E aí sim entraria 30 dias, para não deixar crescer demais, porque já atrai forças negativas. E da mesma forma que pela Kabbalah não se deixa as unhas crescerem também, porque também se apegam forças negativas, a mesma coisa vale para o cabelo. Mas, de novo, isso não é lei, isso é Kabbalah. Mas, de qualquer forma, como nós falamos antes, a pessoa precisa ter um bom senso para manter uma elegância e dignidade que a Torá enxerga, que é com cabelo curto para os homens. As mulheres não têm essas obrigações de cortar cabelo para Shabbat ou para Yom Tov, embora que se ela pretende cortar cabelo, então, se possível, deixar para cortar lichvod, cortar para Shabbat ou cortar para Yom Tov, é digno. Mas as mulheres têm um padrão diferente, elas não têm essa obrigação de cortar a cada X tempo, não tem que ter o cabelo curto, como nós vimos. Então, nesse caso, ela pode cortar a hora que ela resolve que ela quer cortar o cabelo e mudar o penteado, etc.